Boa noite à mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa. Emenda ao projeto de lei número 004/2001, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CACES Fundeb. Emenda modificativa no artigo 2º, nas letras A, D, E, F, que passa a ter a seguinte modificação. Artigo 2º. Letra A. Dois representantes do Poder Executivo Municipal com vínculo profissional estabelecido no quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação e/ou Secretário Municipal de Educação. D. Especificar com clareza quem são os técnicos administrativos, uma vez que nos últimos conselhos os representantes escolares eram serventes. E segundo o que apresenta na Lei número 1111 de 2012, o servente não é técnico administrativo. Letra F. Dois representantes dos estudantes da atenção básica pública, maior de idade ou emancipados, sendo ao menos um indicado pelos secundaristas. Emenda substitutiva. O parágrafo 5º do artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 5º. Todos os profissionais indicados para compor o CACES, indicados pelas escolas municipais, deverão ter vínculo afetivo com o município. É vedada a indicação de contratados temporariamente ou funcionários em período probatório. Emenda modificativa. O parágrafo 6º no artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 6º. O presidente do conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do governo, gestor dos recursos do fundo no âmbito municipal, caso o secretário municipal de educação componha o conselho, quer como indicado pelo Poder Executivo ou pelo Conselho Municipal de Educação. Emenda modificativa. No capítulo 3º do artigo 5º, incisos 4º e 5º, passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. 4. Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do fundo que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo em até 70 dias do término do mês civil. 5º. Aos conselhos incumbe também acompanhar e ampliar e aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PENAT, da cota estadual, municipal, salário educação, QSE, e do Programa de Apoio dos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação dos Jovens, o PEJA. E ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos acerca da ampliação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Artigo 6º, parágrafo único, deverá ser suprimido. Artigo 11, suprimir a alínea A. Emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 12, 12º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 12º, parágrafo único. A Prefeitura Municipal cederá, em caso de solicitação do Conselho Fundeb, um servidor do quadro efetivo de educação para atuar como secretário executivo do Conselho, desde que a solicitação seja aprovada pela maioria simples do Conselho em Assembleia Geral amplamente divulgada. Preferencialmente, a escolha deverá recair, se houver, entre os profissionais da educação, sobre aqueles em situação de readaptação profissional, conforme laudo médico, e/ou com maior tempo de serviço na educação do município, devendo o executivo apresentar, em caso de mais de um em readaptação, ou como mesmo tempo de serviço, lista com os nomes para a escolha pelo Conselho. Deverá, caso haja cessão do funcionário, definir local e horário do funcionamento do Conselho, sendo obrigado o funcionário a cumprir integralmente sua jornada de trabalho. Rio Novo, 29 de março de 2021, Tarek Gouveia Varoto, membro do Conselho de Educação, Saúde e Assistência. Senhor presidente, senhores vereadores do município de Rio Novo, justificativa. Artigo 2º. Acrescer para haver uma apuração com maior eficiência devido ao conhecimento do funcionamento relativo à área. C. ser duas implicações. Ao longo de 4 anos, não teríamos membros para compor a função de diretor escolar, que assim, para justificar a inclusão dos coordenadores, seria melhor extinguir o cargo de coordenador e o município adotaria somente o cargo de direção escolar. Observação. Além da economia aos cofres públicos, os coordenadores não mais teriam que se desdobrar em duas funções como atuante, dedicando integralmente a direção da unidade de ensino. Isso haverá, inclusive, que no retorno às atividades presenciais, a escolha fique do responsável legal. Evitando que haja... Oi, eu li errado. Então, essa C não entra, essas duas... Então, vai ser só artigo 2º. Então, artigo 2º, só o A. Tá. Exclui, né? Depois ele vai ter que arrumar. Exclui C e o resto continua. Exclui a D. A C. Então, tá. Aí vem D, né, Tarek? Especificar o que seria um técnico administrativo quanto à legislação municipal, já que o segmento é representado somente por serventes escolares nos últimos conselhos. F, por não haver no município EJA, e nos anos iniciais, seria prudente determinar que fossem 2 alunos emancipados do ensino médio a compor esse segmento. E ainda que vote a EJA no município, são módulos semestrais, ou seja, de curta duração, podendo acarretar numa alta rotatividade da representação. G, que não haja vínculo às representações do Executivo, porque, por lei, o presidente do Conselho Municipal de Educação é o secretário municipal de Educação, além de haver membros indicados pelo Executivo. Sugestão, o representante do Conselho Municipal de Educação fosse o representante da Câmara no Conselho Municipal de Educação. Capítulo 3º, artigo 5º. Aí não tem. É, parágrafo 4º. Emitir parecer sobre as prestações de conta dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal em até 70 dias do término do mês civil. Artigo 11º. A. Deverá constar que todos os representantes dos segmentos que envolvam funcionários deverão estes serem efetivos, não podendo sequer estarem no período probatório, substituí-la. A linha. P, que é a linha. Ao invés de assegurar a liberdade de expressão e a participação ativa, cria uma situação perigosa quanto concede uma blindagem que, se usada de forma incorreta, poderá favorecer funcionários e a ingressarem na função pública de maneira estranha. Se não, vejamos, se o período probatório da composição do Conselho existir no município, por exemplo, 3 professores de licença maternidade, 2 divisos de funções, 2 licenças de saúde, 1 licença sem vencimento, 1 férias-prêmio. O município terá que seu quadro 9 profissionais em regime de contratação temporária. Suponhamos que 1 ou 2 deles tenham sido indicados para o Conselho. Ao voltar a titular, o titular da vaga de sua licença, ficará o município obrigado a manter o vínculo com o contratado até o fim do mandato do Conselho, 4 anos. O mesmo aconteceria com funcionários em período probatório, caso seja considerado inapto para a função. Em relação aos diretores, o cargo é de livre nomeação e exoneração do Executivo, não cabendo cercear essa prerrogativa legal do município. Lembrando que os funcionários efetivos é dado amplo direito de defesa em qualquer processo dimissional e a Lei 1.1101 de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira, concede ao Executivo, no artigo 39, inciso 2, de ofício, por conveniência do ensino em qualquer época. Exemplo, recentemente, o bem de interesse público, o prefeito, fechou a escola Carmen Mendonça, fez alterações do horário de funcionamento das escolas por possuir essa prerrogativa legal. Ou seja, se uma das suas representantes da escola Carmen de Mendonça fossem membros do Conselho, poderia obrigá-las a deixar a escola. A deixar a escola, só poderia remanejá-las caso concordassem. E se não concordassem? Que lei seria sobrepor a outra? 1.101/112, lei de questão. Artigo 12º, parágrafo único. Troca de deverá, obrigado por poderá, não houver necessidade. Desde que tal funcionário seja requisitado pelo Conselho e aprovado pela maioria de seus membros, devendo, no caso, a Prefeitura providenciar o local de funcionamento e de jornada do funcionário. Rio Novo, 29 de março de 2021, Tarek Gouveia Varoto, membro do Conselho da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Comissão de Assistência, Saúde e Educação. Parecer do projeto de lei número 004/2021. Em atendimento ao encaminhamento realizado pela Presidência da Câmara, a Comissão de Assistência, Saúde e Educação passa a analisar o projeto de lei número 004/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CACS Fundeb. A análise dessa comissão se restringe aos aspectos constitucional, legal e também à boa técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 69 do novo Regimento Interno. Dessa forma, amparo no parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica dessa Casa Legislativa, parecer jurídico 12 de 2021, temos que a propositura está em apta a prosseguir sua tramitação nessa Casa de Leis diante da sua constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. Assim, opinamos pela aptidão do presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão, permanente ao mérito pela aprovação do projeto de lei número 004/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Rio Novo, 30 de março de 2021, assina Dulcimar Prata Marques, presidente, Jordão de Amorim, vice-presidente, Tário Gouveia Varoto, membro. Projeto de lei número 004/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CACS Fundeb. Parecer do jurídico número 16/2021. Vamos já ler? Requerimento número 113/2021 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira. Vereador que abaixo subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Instalação de placa de sinalização pare na esquina da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges com a Rua Comendador Filgueiras. Justificativa. A instalação da placa pare fará com que os motoristas diminuam a velocidade de seus veículos, facilitando a travessia de rua por parte dos pedestres, além de proporcionar maior segurança. Sala das sessões, Messias Lopes, 26 de março de 2021, assina o vereador proponente Francisco de Assis Cruz. Requerimento número 114/2021, ao presidente da Câmara, Guilherme de Souza Nogueira, o vereador que abaixo subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria ao Executivo Municipal, a solicitação abaixo. Instalação de dois postes com braço de luz na rua Orlando José Esteves, no bairro Água Branca. Justificativa. A colocação de postes e luminárias, bem como a manutenção de iluminação pública, é de fundamental importância para a comunidade, especialmente considerando que as ruas escuras são mais frágeis e susceptíveis à prática de atos de vandalismos, furtos, assaltos e delitos de outra natureza. Sala das Sessões, Messias Lopes, 26 de março de 2021. Assino o vereador proponente Francisco de Assis da Cruz. Requerimento número 115/2021 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira. Vereador que abaixo subscreve, requer que após a tramitação regimental seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Solicita manutenção e instalação de placas identificativas nas ruas do município. Justificativa. A instalação das placas com os nomes das ruas, bem como a manutenção das já existentes, facilitará o trabalho dos prestadores de serviços, tais como correio e comércio em geral, além de ajudar a população que assim conseguirá receber suas correspondências e entregas com tranquilidade no tempo hábil. Sala das Sessões, Messias Lopes, 26 de março de 2021. Assina o vereador proponente Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Requerimento 116/2021, de autoria desculpa. Autoria Eduardo Luiz Xavier de Miranda, ao digníssimo presidente da Câmara, Guilherme de Souza Nogueira. A Câmara Municipal de Rio Novo, os vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após a tramitação regimental seja enviada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Solicita a construção de cobertura nas quadras poliesportivas nos bairros Renascer e Mangueiras. Justificativa. A construção da cobertura trará mais qualidade de vida às crianças, que terão um local apropriado para realizar suas atividades esportivas, bem como outros eventos na comunidade. O esporte se destaca como elemento de integração social, podendo influenciar de forma positiva na vida de todos. Vale destacar que a cobertura da referida quadra amenizará a exposição dos alunos aos raios solares e às mudanças climáticas. Sala das Sessões Messias Lopes, 26 de março de 2021. Assino os vereadores proponentes, Eduardo Luiz Xavier de Miranda e Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 116/2021, de autoria do vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, digníssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira. Vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Solicita a construção de cobertura das quadras poliesportivas nos bairros Renascer e Mangueiras. É o mesmo requerimento. Hein?
Agradeço a secretária pela leitura do expediente, registrando aqui as ausências do vereador Daniel e vereador Ivaldo. Ordem do dia. Proposta de emenda ao projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb. Temos uma emenda modificativa, uma emenda substitutiva, outra emenda modificativa, mais uma emenda modificativa e emenda modificativa ao parágrafo 1 do artigo 12º, todas elas já lidas aqui pela secretária no expediente, e coloco essas propostas em discussão no plenário.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, o vereador proponente das emendas, Tarek.
Então, boa noite a todos primeiro, todos presentes. Então, eu fiz essas emendas no intuito de pegar e resguardar o município e resguardar até também a secretária de educação, para não ter tantos problemas com os profissionais da área de educação. Porque em alguns lugares aqui eu fiz só uns pequenos ajustes. Teve lugar que eu só troquei a palavra deverá por poderá, porque deverá é uma palavra que dá uma obrigatoriedade ao executivo de ceder a pessoa, e o poderá é caso precisar. Então, assim, são umas emendas que eu acho bastante importantes, né? Há pouco tempo a gente teve o fechamento da, igual eu citei aí, da Escola Carme de Mendonça, porque a gente sabe que não tinha o número ideal de alunos, ia causar prejuízo ao município, e essa foi uma prerrogativa legal do executivo de fechar, assim como mudar, fazer as alterações nos horários das outras escolas. E caso, nessa linha que tem aí no projeto de lei, ela não for suprimida, se tivesse algum funcionário de lá, um ou dois, que estivessem fazendo parte do conselho, e elas batessem o pé e não quisessem ir para outra escola, né? Como a Luciana mesmo conversou comigo, o professor não é lotado na escola, ele pode ser remanejado, ele é um funcionário do município. Então é o seguinte, ele fazendo parte do conselho, se ele batesse o pé que quisesse criar algum tipo de problema e falar que não iria, ele tinha a lei a favor dele. Porque aí a lei, o artigo 39, no inciso 2, ia conflitar com a lei 1101 de 2012. Entendeu? Então, assim, o que eu fiz aqui, algumas coisas, é ruim, porque a gente não tem um tempo hábil, né, para eu apresentar essa emenda a vocês, para vocês poderem analisar. Tudo foi feito em última hora, mas o que eu fiz aqui foi justamente evitar causar transtorno tanto para a secretária de saúde, né, e prejuízo aos cofres públicos. Porque, por exemplo, nesse que eu cito aqui, para quem não entende muito, isso eu conversei com algumas pessoas da área de saúde, né, diversas pessoas, e essa situação que eu coloquei aqui, de 3 professores de licença maternidade, 2 indivíduos de função, 2 licenças saúde, 1 licença em vencimento, 1 férias plena, são coisas corriqueiras. Então não é coisa que é um achismo meu, são coisas que acontecem geralmente assim. E se aí a pessoa estivesse no período probatório, né, fazendo parte do conselho, que eu coloquei, que tem que ser do cargo efetivo, aí entraria nessa questão de não poder mandar a pessoa embora e o município ter que ficar arcando com o pagamento dele, e às vezes ela não ter nenhuma finalidade para a área da saúde, da educação, me desculpe. Então, foi essas emendas que eu apresentei, todas elas são para resguardar o nosso dinheiro, dinheiro do povo, dinheiro público, e resguardar também os problemas advindos de a gente não ter esse ajuste na lei, né? Porque aí começa, daqui a um tempo, uma briga de um funcionário com a Secretaria de Educação, né, lesando o município, causando transtorno. Então, foi justamente isso aí, não é querer sacanear com esse intuito, é com o intuito de querer ajudar o município, que esse aqui é o nosso trabalho aqui na Câmara, né? E é o que todos esperam da gente. Muito obrigado.
Ainda em discussão, as propostas de emendas ao projeto de lei 04/2021.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Dulcimar, presidente da Comissão de Educação.
Eu entendo, vereador, a sua preocupação, respeito as suas emendas, mas vou permanecer com o meu parecer, com a minha conduta, do projeto na íntegra, uma vez que se trata de um projeto a nível federal, eu vou ir a favor do parecer do jurídico da casa. Muito obrigado.
Ainda em discussão, as propostas de emendas ao projeto de lei 04/2021. Com a palavra, vereador Jordão.
Eu também, com base no parecer que eu sou contrário das emendas e aprovo o projeto na íntegra.
Ainda em discussão, as propostas de emendas ao projeto de lei 04/2021.
Eu peço a palavra novamente.
Com a palavra, vereador Tarek.
Então, eu esqueci de falar com vocês, com alguns eu até conversei antes da reunião, eu procurei a Luciana antes para falar com ela, mas como eu disse, fica um tempo muito, muito corrido, né, sendo que o projeto aqui tem a data de, se não me engano, de 25 de dezembro de 2020. Então, assim, eu acho que tinha que ser uma coisa, como a saúde é uma coisa, a educação é uma coisa muito importante no nosso município, todas elas são, mas saúde e educação são as mais fundamentais. Eu acho que isso deveria ter sido colocado para a gente com tempo hábil, né, para a gente estudar, para a gente debater, para a gente conseguir explanar o que realmente a gente está querendo. E até talvez mesmo a própria secretária da Educação conversar com os professores e pedir, né, e pedir algumas sugestões a serem feitas. Então é isso aí que eu queria falar. Eu aceito, né, o voto contrário de vocês. Eu acho que a gente tem que fugiu a palavra. A gente tem que fugiu a palavra. A gente tem que respeitar, no caso, a opinião de vocês, né? Foi umas emendas que eu fiz tentando, no caso, aí, ajudar o município, né, e a educação. Mas a gente tem que respeitar o posicionamento de todos vocês. Obrigado.
Ainda em discussão, as propostas de emendas ao projeto 04/2021. Com a palavra, vereador Francisco.
Boa noite à mesa diretora, aos funcionários, aos amigos vereadores. A gente entende a preocupação do vereador Tarek, mas o meu voto é favorável ao parecer que temos aí da nossa assessoria jurídica.
Ainda em discussão, o projeto, a proposta de emendas ao projeto 04/2021. Para mim não ter que votar destaques aqui da emenda, eu gostaria de saber se algum vereador deseja manifestar favorável. Nós tivemos aqui a proposta favorável, obviamente, do vereador proponente. Nós tivemos 3 manifestações contrárias às emendas e o segmento do projeto na íntegra. Então, eu gostaria de saber, dos vereadores que não se manifestaram, se tem alguma proposta de emenda aqui que seria favorável ou se eu posso colocar todas em votação no bloco total. Porque se tiver algum que, por acaso, queira manifestar a favor de alguma dessas emendas, eu passo a votação para o destaque, uma por uma. Então, ainda em discussão, com a palavra, vereador Eduardo.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários. Pelo parecer, a gente opta votar pelo parecer do jurídico, né, e da comissão de educação. No caso, 2 votos foram contrários às emendas, então a gente vota também pelo parecer, pelo projeto na íntegra igual está.
Eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Tarek.
Então, no que eu conversei com a Luciana, logo após lá, que ela teve que sair, o pessoal ia fazer uma reportagem sobre os postes aí pintados pelo Ronils, que estão muito bonitos, né? Então, aí a gente não pôde terminar a conversa e depois a gente voltou a conversar através de telefone. Então, ela até comentou comigo que ela conversou com o pessoal da assessoria, com a empresa, e aí ela comentou comigo que poderia ser feitas emendas, entendeu? Até porque ficou nesse debate de não poder alterar ou poder alterar. Conversei com ela anteriormente a eu entrar com as emendas. E aí, num primeiro momento, ela pegou e comentou comigo que podia colocar essas emendas entrar como forma no regimento. Só que a gente sabe que o regimento é um controle interno, o regimento ele não tem o respaldo de uma lei. Então, não adiantaria de forma alguma. Então, eu conversei com ela e depois ela perguntando ao pessoal da assessoria lá, esqueci o nome da empresa, que peça da Éticos, isso. Aí ela falou que não, que poderia ser feitas emendas, sim. Aí eu resolvi, como eram boas e acho que necessárias, talvez até lá na frente a gente ainda vai ter alguma experiência com isso aí, e eu vou chegar aqui e vou falar, gente, se lembra lá quando eu coloquei a emenda, tal, mas cabe a mim respeitar o posicionamento de todos vocês aí, e desde já eu agradeço.
Vereador Pedro, manifesta pela íntegra do projeto ou quer que vota destaque, vereador?
Por favor, do parecer da casa. Tá.
Então, na íntegra, vereador. Com a palavra, vereador Jordão.
Elaoto, presidente. Só dar uma frisada aqui, vereador, que não é pessoal que opinião, mas o parecer é bem claro que qualquer alteração que a gente faça nesse projeto o torna inconstitucional. E ele é em caráter de urgência. Eu acho que qualquer alteração que atrase o trâmite e o processo que esse projeto deve ter é uma perda para o município. Assim que eu entendo, estou justificando aqui o meu voto contrário.
Eu peço a palavra.
Ainda, só o vereador Pedro manifestar. A pergunta, vereador, é se você está a favor do projeto ser votado na íntegra ou se você é a favor da emenda.
Sou a favor da íntegra.
Da íntegra, perfeito. Com a palavra, vereador Tarek.
Então, Jordão, é justamente isso que eu falei. Por isso que eu procurei a Luciana para eu ter um embasamento legal de poder entrar com as emendas ou não. Entendeu? Mas pelo que ela me disse, não teria problema algum. Entendeu? Agora, quanto a essa outra de ser inconstitucional ou não, ele não tem que ficar na íntegra. Ele pode haver modificação, desde que a gente não sobreponha, né, as constitucionalidades, né, não sobreponha o poder do executivo, os outros poderes. Então é sobre isso aí que eu falei, sobre o tempo. Então o tempo é muito curto para a gente debater uma coisa tão importante, sendo que foi colocada aí a lei, foi o projeto aí do governo federal, né, colocado em 25 de dezembro de 2020, já disponibilizado. Então assim, tem quase que 90 dias para ser colocado tão perto. E se tem algum problema, outros problemas, a gente sabe que a gente está numa época de Covid, vários outros problemas, então assim, ficou muito em cima da hora para ser votado, e eu peço que a casa cobre essas coisas, que dê mais um tempo para a gente analisar, porque fica muito difícil em cima da hora a gente pegar e querer fazer as coisas e o nosso papel fiscalizatório e tentar ajudar a cidade. Muito obrigado. Mas eu respeito, entendo, igual que eu falei, a opinião de cada um, eu sei. E não precisa preocupar com isso não, que tá compreendido.
Vereador, respeito a manifestação de todos os senhoras vereadoras, senhores. Acho que eu sempre tenho aqui uma prerrogativa que é a verdadeira, que o plenário é soberano. E nós sempre colocamos em deliberação e discussão, e o plenário emite a sua convicção através da votação. Eu, em hipótese alguma, eu jamais, aqueles que me acompanham aqui nessa casa, principalmente no ano passado, eu sempre tenho buscado respeitar as prerrogativas dos vereadores. A questão do projeto chegar em cima, foi até uma situação que eu falei com a Luciana. O projeto chegou aqui na casa dia 17 de março. Então, assim, nós tivemos dentro desse período 13 dias, né, para poder estar discutindo, propondo. E não é um tempo adequado, mas também não foi aquele famoso toque de caixa, que 48 horas, já logo seguinte a gente já vota. Até porque hoje o regimento interno, ele, ao mesmo tempo que ele dá uma celeridade nas tramitações do projeto, através da nova reformulação, ao mesmo tempo, quando ele chega para discussão no plenário, ele já vem muito mais mastigado. Mas aí, para que isso aconteça, nós precisamos também ter muita colaboração das comissões permanentes da casa. Por exemplo, nós temos aqui três projetos que na sexta-feira eu coloquei à disposição das comissões. Então nós tivemos a sexta, nós vamos ter 14 dias até a próxima sexta da semana que vem, para que o projeto chegue aqui na hora das discussões, já com os pareceres das comissões. Então é muito importante o trabalho das comissões, as reuniões. Eu conversei já com os presidentes das comissões, pedi esse apoio. Por quê? Porque aí daqui 14 dias, quando nós colocarmos em primeira discussão e votação, nós já vamos ter o quê? Os projetos das comissões. Se o vereador pedir vista, ele ainda tem mais 3 dias para frente ainda para poder estar analisando esse projeto. Sendo que nós não temos reunião 3 dias depois, a não ser que a presidência julgue por ser caráter de urgência, nós fazemos a reunião na quarta-feira, mas se a mesa diretora não julgar, nós vamos votar ele com 21 dias para frente. Então, assim, por isso que eu venho sempre pedindo, vamos as comissões alinharem, os projetos que chegarem aqui, os projetos que chegarem aqui nessa casa, nós vamos estar procurando fazer dessa forma, sempre respeitando a questão do legislador. Nós tivemos até um projeto que nós vamos colocar em discussão na semana que vem, que é a questão do terreno do fórum. Foi me passado o projeto, a assessoria jurídica da prefeitura falou que o tribunal precisava de, para ontem, o projeto. Tribunal de Justiça, eu falei que infelizmente o Tribunal de Justiça não manda no processo legislativo e que eu não iria atropelar o processo legislativo para poder fazer esse atendimento. Então, falei, o projeto está aí, vamos passar pelos pareceres, apreciar a proposta de emenda, se algum vereador pedir prazo, nós vamos estar respeitando. A não ser casos, por exemplo, já chegou projeto de lei aqui nessa casa, reajuste de servidor. reajuste servidor, o vereador não, ele tem praticamente que homologar, porque ele não pode fazer emenda naquilo. Então, às vezes chegava na sexta-feira, nós reunimos a unanimidade dos vereadores, a gente, vamos votar já em duas votações na sexta, para que os servidores já receberem no próximo mês? Chegava num consenso. E pode acontecer situações assim também, que nós, num consenso, mas aí sempre num consenso, nunca numa individualidade, da mesa diretora, nós chegamos que precisa antecipar o projeto. Então, assim, nós vamos estar cobrando isso aí, e caso algum vereador, em algum projeto de lei que chegue a essa casa, julgue necessário uma convocação de alguma assessoria, de algum outro tipo de pessoa que possa vir agregar aquele projeto, nós também estaremos fazendo a convocação. Perfeito? Então, propostas de emendas ao projeto de lei 04/2021 em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Proposta rejeitada. Projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, CACS/Fundeb. Em primeira votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 113/2021, de autoria do vereador Francisco de Assis da Cruz, solicita instalação de placa de sinalização pare na esquina da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges com a Rua Comendador Filgueiras. Em discussão, requerimento 113/2021, com a palavra vereador proponente Francisco.
Esse requerimento, a gente está vendo muitos carros que vêm ali, tem o quebra-mola e tudo, mas eles não estão respeitando a preferência de quem vem da praça.
Chico, fala no microfone só para ficar registrado nos anais da casa, fazendo um favor.
Desculpa. Esse requerimento, presidente, é preocupado que tem o quebra-mola e tem vários motoristas que não estão respeitando esse quebra-mola e está tirando a preferência de quem dá o contorno da praça ali. E ali não colocar uma placa, pare ali, ou no poste, ou se escrever no chão. Eu acho que vai ser uma grande preocupação que eu tenho, e vai, os motoristas vão passar a respeitar e dar preferência a quem está vindo de lá, entendeu? Muito obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 113, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 114/2021, também de autoria do vereador Francisco de Assis da Cruz, solicita instalação de dois postes com braço de luz na rua Orlando José Esteves, bairro Água Branca. Em discussão, requerimento 114/2021, com a palavra vereador proponente Francisco.
Fui procurado por moradores da rua citada, e lá se encontra muito escuro e está precisando realmente desses dois postes lá. Para evitar, né, que a gente sabe que o bairro ali é um bairro mais perigoso, essas coisas assim, e a gente está preocupado aí com esses roubos, furtos que pode estar acontecendo aí, é a necessidade desses dois postes ali. Obrigado.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 115/2021, de autoria do vereador Eduardo Luiz Xavier de Miranda, solicita manutenção e instalação de placas identificativas nas ruas dos municípios. Em discussão, requerimento 115/2021, em votação, aqueles que...
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Tarek.
Primeiro, eu gostaria de parabenizar o vereador Eduardo pela proposta aí. Né? Eu tenho até visto... O Ronilson também já deu uma sacada e está colocado o nome das ruas por cima da pintura. Então a gente acha muito importante, inclusive para a gente mesmo que conhece muito, muito bem a cidade, tem certas ruas que a gente não sabe o nome. Então você imagina para as pessoas que vão fazer entrega, né? Pessoas de fora vêm fazer entrega, o pessoal do correio e até outras pessoas mesmo que têm algum endereço, que quer ir na casa de alguém, as pessoas que vêm para visitar parente. Então, assim, fica muito, muito viável. E, assim, já deixando aqui uma recomendação à prefeitura, que se for colocar, não coloque essas plaquinhas com plástico colado, não. Que aquilo ali vale só por um certo período, né? Então, se coloca essas placas de ferro, né? Tipo esses modelos mais antigos, seria melhor até para algum funcionário da prefeitura mesmo pegar e depois pintá-las quando tiver desgastadas. Tá bom? Mas parabenizo o vereador mais uma vez. Obrigado.
É, salvo engano, foi ano passado, nós votamos aqui até um projeto de lei, eu acho que do vereador João Bosco, que criou-se a proposta para a pessoa fazer a placa, poder ter sido uma patrocinadora da placa, onde que ficava fixada e a pessoa poderia colocar embaixo a sua divulgação. Acho que a gente tem esse projeto, depois a gente poderia até pedir ele para a gente anexar a esse requerimento aqui, para poder estar solicitando.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Obrigado, vereador Tarek, pelas palavras. Também, assim, até os próprios motoristas têm dificuldade em certas ruas, né? O vereador Pedro aí. E eu queria ver do presidente se há possibilidade, como o senhor deu essa ideia de que existe essa lei que a gente votou ano passado, se não poderia botar essa lei na próxima edição do jornal, o que já facilitaria, porque às vezes parecia alguém interessado, ou levasse isso até alguma empresa, para que a própria empresa que fizesse esse serviço, como por exemplo Tiaguinho ou outros que fazem esse tipo de serviço, que pudesse levar para a empresa, para ele fazer a placa, a empresa no caso pagava, né? Que ajudava também a prefeitura, que é uma coisa boa, que o nome do empresário vai estar na rua lá sendo divulgado, e o nome da rua para a população de um modo geral, ou para quem for chegar no determinado lugar. Obrigado, senhor presidente. Se puder,
eu peço a palavra novamente.
Com a palavra, vereador Tarek.
Então, isso aí de indicar alguém onde fazer seria uma boa, porque aí haveria ter uma padronização das placas, porque se um procura uma empresa, outro procura outra, aí fica aquilo tudo bagunçado de certa forma, tudo sortido, e não teria uma padronização entre elas. Então, assim, é uma boa ideia.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Acho que o DETRAN tem as normas e medidas de até quando, cor, todos os tipos de placa. Eu acho que a gente podia imprimir isso também, anexar, porque aí não foge o padrão, porque já tem essa determinação que o DETRAN impõe.
Eu vou pedir a Eliana para pegar esse projeto de lei, com a lei já sancionada, e vou dar uma analisada nele para ver a íntegra dele. A gente pode fazer isso mesmo. Às vezes a gente tem duas formas. Ou encaminha ela às empresas de Rio Novo, ou até mesmo a gente conversa com o fabricante da placa e é um atrativo para ele. Talvez ele mesmo também procure as empresas, faz um convênio com o município para poder estar ofertando. Acho que ficaria uma coisa bem bacana mesmo. Eu vou pedir a Eliana para separar o projeto e dou ciência para vossas excelências aqui na próxima reunião. Ainda em discussão, requerimento 115/2021, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 116/2021, de autoria dos vereadores Eduardo e Guilherme, solicita construção de cobertura nas quadras poliesportivas dos bairros Renascer e Mangueiras. Em discussão, requerimento 116/2021.
Com
a palavra, vereador Jordão.
Só pedir para assinar junto, que eu fiz um para o Renascer, eu acho que tem uns 15 dias.
Concedido.
Até eu vou fazer aqui um pedido de uma solicitação, desculpa, vereador, que já é uma solicitação minha para a vereadora Deia, que não repita requerimento. Então, peço desculpas e mais do que justos concedidos aí por essa falha. Ainda em discussão,
eu peço a palavra.
Com a palavra, vereador Tarek.
Então, gostaria de parabenizar pelo requerimento, né? Eu já fiz outros requerimentos quanto a quadra da Praça de Esportes, a quadra da Cerâmica. Então, sei o quanto é importante. A gente tem tido cada vez mais um sol, né? Cada vez mais forte. Na nossa idade, a gente fala que a gente jogava descalço mesmo, dava um dedo de grossura na sola do pé, mas a verdade é que o sol não era tão quente igual é hoje, né? Então, assim, gostaria de estar assinando junto com vocês, se vocês não se importarem. E parabéns pelo requerimento.
Ainda em discussão, requerimento 116/2021. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eu vou conceder, vou encerrar a sessão ordinária e concedo a palavra livre na sessão extraordinária para todos os senhores. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da Casa. Projeto de lei número 004/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, CACES-Fundeb.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente, registrando aqui a ausência dos vereadores Daniel e Valto. Ordem do dia. Projeto de lei 04/2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACES-Fundeb. Em segunda discussão, o projeto 04/2021. Em segunda votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Palavra está livre.
Elavado, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Só dar uma frisada aqui. Amanhã, às 5 horas da tarde, a reunião das comissões para a gente fazer o parecer para os três projetos que ainda estão em pendência. Quem puder comparecer. Vou precisar de alguns membros e presidente de Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência Social. Aí, quem puder comparecer, amanhã às 5 da tarde.
Com a palavra, vereador Tarek.
Então, quanto à ausência do Daniel, o Daniel me mandou mensagem hoje, uma foto. O pé dele tá bem inchado desse tamanho. Ele falou que no dia que a gente ficou ali fora da última reunião, que a gente ficou conversando, toda hora ele falou que tinha um negócio incomodando ele no pé. E aí ele não sabe o que é. Deu tipo um furunquim. Não sei se é um furúnculo. E um berne, talvez. Então, mas tá muito inchado, inclusive ele já foi ao médico, o Dr. Luiz Paulo, e eu fiquei até assustado. Então, deve ser por isso que ele não compareceu. Obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Pedro.
Boa noite, senhores vereadores, funcionário da casa. Eu queria agradecer ao prefeito Romeu Rabelo pela poda de árvore na rua Senhor do Espaço. E também aos funcionários aqui da podação. Muito obrigado, boa noite.
Fica registrado, vereador, suas manifestações de Vossa Excelência, tanto na ata como nos anais aqui da casa. Obrigado. A palavra ainda continua livre. Então, nada mais havendo a tratar. Com a palavra, vereador Tarek.
Como eu tinha dito aí, né? Anteriormente ao início da reunião, eu acho que a gente deve cobrar a rede de telefonia sobre os cabos estarem arrebentados aqui na rua, porque muitas pessoas estão sendo prejudicadas, inclusive pessoas que moram em áreas distantes da cidade. A gente sabe que o telefone é muito importante, tanto por pessoas que usam para trabalhar, quanto as pessoas que podem fazer o uso para algum problema de saúde. E já está, acho que uns 15 dias, né? E pelo que me falaram na rua, eu não sei precisamente do número de pessoas, cerca de umas 300 pessoas estão sendo prejudicadas pelo não funcionamento. Então, eu acho que a gente deveria pedir fazer um requerimento aí, né? Tomar uma atitude quanto a isso, para que essas pessoas não continuem sendo prejudicadas e para que a empresa responsável, né, tome as providências e conserte. Muito obrigado.
Para dar agilidade, vereador, amanhã cedo, na hora que a 10 chegar aqui, eu já vou fazer um ofício Que aí eu mando em forma de ofício a solicitação, que aí a gente já vê se eles conseguem arrumar isso aí, pelo menos antes desse feriado que está vindo. Aí amanhã cedo já passa aqui e a gente já resolve isso. A palavra ainda continua livre. Então, nada mais havendo a tratar. Eu reforço aí a importância das comissões, dos seus pareceres. Qualquer solicitação, tanto da assessoria jurídica quanto da estrutura da casa, nós estamos à disposição, para que a gente possa, na semana que vem, termos também boas discussões, boas votações. E que, se Deus quiser, que a gente consiga aqui ter o máximo possível de uma decisão justa. Então, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.